Universo.
Então, Vitor, e o medo dos meteoros voando por aí? Te atormentou muito durante a semana?
Olha, Lana, não fiquei pensando exclusivamente nisso a semana toda, não. Mas, para te falar a verdade, teve umas vezes que me peguei assustado com essa história de colisão de um asteroide com a Terra, tipo Armagedon, Impacto Profundo, sei lá, né? Vai que a ficção vira realidade.
Pois é, Vitor. A gente sabe que a sétima arte, às vezes, exagera. E como já diz o nome desse tipo de filme que você falou, traz muito de ficção. Mas a ficção científica sempre tem um fundinho que seja de verdade.
Ai, Lana, você pediu pra eu me acalmar semana passada, mas já tô ficando preocupado de novo.
Bom, vamos ver se o seu receio tem fundamento, então. A gente vai ouvir de novo a Daniela Lázaro, pesquisadora titular do Observatório Nacional, instituto ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O ON, como ele é chamado, fica lá no Rio, mas opera um telescópio em Pernambuco. Lembra que a gente falou disso na edição passada do programa?
Claro! É o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, que fica na cidade de Itacuruba, não é isso?
Isso mesmo!
Então, quando você me contou que lá eles monitoram os objetos celestes que possam ter colisão com a Terra, apesar do medo, achei isso muito legal. Vai que lá tem um Bruce Willis, né? Pra jogar uma bomba nuclear num asteroide desses aí.
Nossa, é a ficção virando realidade mesmo, hein? Mas então, Vitor, vamos ouvir a Daniela de novo? Semana passada, a astrônoma nos falou porque não sentimos a Terra girar. E ela também nos deu a definição de termos muito estudados pela área de ciências planetárias, tais como planetas, planetas anões, satélites, asteroides e cometas.
Sim, ela explicou direitinho, porque desde 2006, Plutão não é mais planeta, e sim um planeta anão. Tem até uma banda que faz homenagem a isso, uma banda de rock que se chama Plutão Já Foi Planeta.
Gente, mas como esse povo do rock é criativo, hein, Vitor? Plutão Já Foi Planeta? Muito legal esse nome, acho que a Daniela vai gostar de saber. Então, como eu estava dizendo, a gente conversou com a Daniela Lázaro, ela que é astrônoma do ON, e ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto, o Impacton. Ele estuda as propriedades físicas desses pequenos corpos celestes, como asteroides, cometas, e ela que coordena esse projeto.
Tá, conta mais um pouco sobre isso.
É que tem vários objetos que estão em órbita próxima da Terra. Uns são pequenos e são atraídos pela Terra. Daí, antes de entrar na nossa atmosfera, eles se desintegram e viram o que a gente chama de estrela cadente.
Então, estrela cadente é isso?
Uhum. Mas a Daniela me contou também que há objetos maiores e que podem sim passar direto pela nossa atmosfera, oferecendo riscos que podem ir desde a meros estragos materiais até uma destruição mais ameaçadora. Armagedon, Impacto Profundo, não estavam tão fora da casinha não, né, Vitor?
Mas será que dá pra identificar com antecedência pra gente providenciar uma saída estratégica, sei lá, pra outro planeta?
Bom, pra outro planeta eu não sei. Teria que ser um que tivesse as mesmas condições que a Terra, eu acredito. Mas a Daniela falou se dá pra antecipar a vinda de um pequeno corpo em direção à Terra, se dá pra pensar no que fazer, enfim. Melhor ouvir logo o que ela tem pra dizer, você não acha?
É sim, bora lá então.
O que o telescópio do Sertão de Itaparica tem colaborado para a observação desses corpos?
Nosso objetivo é a determinação das propriedades físicas desses corpos, principalmente daqueles que estão em órbita próxima da Terra, né? E, portanto, por estarem em órbitas próximas da Terra, eles poderiam vir a se chocar. A gente sabe, desse passado, que já houve várias colisões com a Terra, algumas graves, algumas catastróficas, outras nem tanto. Todo dia a gente olhando para cima no céu à noite, a gente consegue ver estrelas cadentes, que na realidade são pedacinhos desses objetos caindo. Mas por serem pequenos, eles se desintegram antes de chegar na Terra, não causa. Mas tem um objeto maior que, se vier a colidir com a Terra, podem causar grandes estragos. Então, o importante é que essa população desses objetos em órbita próxima da Terra é muito grande, principalmente de objetos pequenos, e quando eu falo pequenos, nesse caso são da ordem de 150 ou 200 metros, ou 300 metros, e a gente não conhece eles todos. Por ser pequeno, a gente não consegue observar. Então, a gente não conhece a população de todos os que existem próximos da Terra, para a gente saber qual é que é perigoso e qual que não é perigoso, né?
Sim.
Então, além de você ter os mapeamentos internacionais para descobrir o máximo desses objetos, né, para saber bem determinar a órbita deles, também a gente precisa saber as propriedades físicas deles, como qual é a composição deles, são feitos de ferro, são feitos de silicato, são feitos de rocha, são feitos de gelo. Por que eles são feitos? Porque, dependendo do que eles são feitos, a entrada deles na nossa atmosfera e a colisão deles com a Terra, eles vão gerar problemas distintos. Tá?
Que então, tipo de problema poderiam gerar?
Por exemplo, a extinção dos dinossauros se acredita tenha sido devido à colisão de um asteroide na ordem que tinha da ordem de 1 quilômetro de diâmetro. Tá?
Sim.
Então, em 2013, teve um bólido muito grande que caiu na Sibéria, né? na Rússia, em Chelyabinsk, que eu acho que era o nome da cidade, foi visto por muitas pessoas, inclusive filmado, e esse objeto, ele não chegou ao solo, né? Ele explodiu antes de chegar ao solo, mas ele causou uma destruição, não causou mortes, mas como era em cima de uma cidade, a onda de choque da explosão fez com que vidraças quebrassem, tivesse gente ferida. Por quê? Por causa do estrago, mas era um objeto pequeno, de 30, 40 metros. Então, dependendo do tamanho e da composição, e principalmente estrutura interna, se for coeso, que eu sempre dou como exemplo, você tem um objeto tipo uma bala de canhão denso, 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 e tem outro meio poroso, todo cheio de buracos no interno, ou já fracturado. Quando ele passar pela atmosfera, o primeiro ele vai passar direto e vai chegar aqui inteirinho para fazer o estrago.
Sim.
O outro não, ele vai com a pressão da atmosfera, da nossa atmosfera, como ele entra com velocidades muito altas, ele vai se desintegrando completamente. Então, vai caindo um monte de pedacinhos que não vão fazer estrago nenhum. Então, o que a gente estuda são exatamente tentar entender as propriedades físicas de objetos dessa população, para poder entender melhor de onde que vem e poder prevenir. Não é só fazer que nem os filmes de Hollywood. Ah, tem um que chegou, vai colidir amanhã, vamos lá para salvar o mundo. Não, você pode salvar o mundo, digamos, se você conhecer, prevenir a colisão.
Ou seja, uma observação astronômica, uma observação por um telescópio que identifica a vinda, é possível identificar com uma certa antecedência a ponto de a gente se preparar?
Sim, hoje em dia os monitoramentos que existem pelo mundo inteiro, eles permitem identificar os maiores objetos que estão em órbita com bastante antecedência, mas não são todos. Como a gente não conhece eles todos, então tem muitos, volta e meia você tem no jornal que diz, teve um que passou de raspão, ninguém tinha visto. Por quê? Porque ele era pequeno e você não estava vendo. Então, se você, os monitoramentos eles existem exatamente para tentar se conhecer esses objetos com muita antecedência. Por exemplo, tem o Apophis, é um asteroide que foi bastante falado, inclusive na mídia, que é um objeto que em 2029, isso foi descoberto há alguns anos atrás, mas em 2029 ele terá uma aproximação muito grande com a Terra. A gente sabe com certeza que esse objeto não vai colidir com a Terra em 2029. Ele só vai ter um encontro muito próximo. Mas como a gente não conhece toda a física desse objeto, as propriedades internas desse objeto, esse encontro próximo com a Terra vai fazer com que ele passe a ter uma órbita ligeiramente diferente depois desse encontro próximo com a Terra. Entre as possíveis órbitas, tem uma que vai uma em 1 milhão de órbitas, que vai fazer com que ele chegue a colidir com a Terra em 2034, 36, sei lá, muitos anos depois. Então, o importante é conhecer esses objetos com antecedência suficiente e saber se ele vai realmente colidir com a Terra. Eu sempre digo, ah, a gente descobre hoje que um objeto vai colidir com a Terra. Tá, vai colidir quando? Eu pergunto. Ah, vai colidir daqui a um mês. Tá, não faz nada, porque não tem nada para fazer.
Para fazer em um mês.
É, aproveita a vida.
A Daniela falou que se a previsão de um asteroide, e ele for grande, de quilômetros de tamanho, for feita de um mês para o outro, melhor aproveitar o restinho do tempo que se tem. Aproveita a vida, ela disse, né? Mas tô aqui, torcendo para que essas previsões fiquem só no asteroide Apophis mesmo, lá para 2029.
Pois é, Vitor. A Daniela Lázaro enfatizou que prever é importante, mas que, acima de tudo, é preciso estudar as propriedades físicas desses pequenos corpos, porque é conhecendo isso, a composição e sua atividade, que o homem vai ter a possibilidade de desenvolver uma tecnologia capaz de impedir que esse provável asteroide em colisão nos coloque lá no cemitério dos dinossauros.
Torcer para isso, né? O Universo fica por aqui. Produção e edição, Lana Cristina.
Apresentação, Lana Cristina e Vitor Ribeiro.
Sonoplastia, Messias Melo.
Até a próxima semana, pessoal.
Universo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.